Hoje, na série Acessibilidade, no programa Conexão Senado, o assunto é a contratação de portadores de necessidades especiais pelas empresas. Quais as obrigações, quais as regras que os empresários têm de seguir? Eu converso sobre este assunto com a advogada e consultora jurídica da área trabalhista do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, IBDEC, doutora Larissa Calegari Marcial. Doutora Larissa, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes.
Doutora Larissa, então, como é que funciona hoje a contratação de portadores de necessidades especiais? Que regras as empresas devem seguir?
Pois não. O Brasil, seguindo uma orientação da Organização Internacional do Trabalho, ele editou em 91 a Lei 8.213, que regulamenta no seu artigo 93 que todas as empresas com mais de 100 ou mais empregados são obrigadas a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com empregados beneficiários ou reabilitados e ainda portadores de deficiência.
Uhum.
Isso segue a seguinte proporção. Se a empresa tem de 100 a 200 empregados, ela tem que preencher 2%. De 201 a 500 empregados, 3% dos seus cargos têm que ser preenchidos com portadores de necessidades especiais ou então beneficiários reabilitados do INSS. De 501 a 1.000, 4% dos cargos têm que ser reservados a essas pessoas. E de 1.001 em diante, 5%.
As empresas têm conseguido preencher esses percentuais?
Olha, Jefferson, o que a gente tem visto na prática é que muitas das empresas têm respeitado a referida lei. Entretanto, como sempre, algumas deixam de cumprir. E o que acontece? O Ministério Público do Trabalho, atento a essa orientação da Organização Internacional do Trabalho e também visando cumprir essa lei, ele tem atuado bastante nessa área, visitando essas empresas e constatando que se a empresa não... está dentro dessa regra, ou seja, que tem de 100 ou mais empregados e não estiver cumprindo, o que o Ministério Público do Trabalho faz? Eles fazem um termo de ajustamento de conduta que obriga essas empresas a preencher essas vagas para os portadores de necessidades especiais e beneficiários reabilitados do INSS.
Uhum. As entidades que defendem as pessoas portadoras de necessidades falam que as empresas alegam falta de qualificação dessa parcela da população, na maioria dos casos, e que falta, portanto, também um estímulo maior, além dessas cotas, um estímulo maior para que para que aconteçam as contratações. Este é o panorama mesmo? Falta qualificação? As empresas têm dificuldades na hora de contratar?
Essa é uma realidade que as empresas também possuem. Às vezes, os empregados que vêm reabilitados do INSS não estão capacitados para o exercício daquelas funções. Mas isso, Jefferson, não é desculpa, porque a empresa pode dar o treinamento para essa pessoa ocupar essa vaga específica. Ela tem que disponibilizar. Isso não é desculpa para não cumprir a lei.
Uhum.
Basta dar o treinamento necessário para aquele empregado possa ocupar aquela vaga.
Uhum. Bom, essas cotas, elas são não só necessariamente para portadores de necessidades especiais, não é?
Não. É também para empregados que foram reabilitados. Como é que é isso? Eu sofri um acidente de trabalho e exerci a função de pedreiro. E aí perdi um dos dedos. E isso prejudica na minha função. Então, o que acontece? Eu vou ser reabilitada para exercer não mais a função de pedreiro, mas, de repente, a função de ajudante, que exerce menos esforço. Então, esse é o empregado reabilitado.
Uhum.
Então, essa pessoa reabilitada também pelo INSS, ela também
pode ser enquadrada nessa...
Exatamente. Uhum. Também é garantido a ela esse direito, essa reserva de vagas.
Uhum. Bom, para as pessoas que têm direito a essas vagas, a essas cotas fazem diferença na hora de acessar o mercado de trabalho?
Com certeza, porque uma empresa grande, de grande porte, uma empresa com mais de 100 ou mais empregados, geralmente são empresas que fornecem aos empregados benefícios que outras empresas menores não possuem. Então, é uma forma de você entrar no mercado de trabalho, de você conseguir, de repente, voltar ao mercado de trabalho essa lei, Jefferson, ela precisa ser cumprida, porque hoje... É essa pessoa que está passando por essa necessidade. De repente, amanhã pode ser eu ou você.
Uhum, uhum. Bom, para as pessoas que se sentirem, que sentirem que a lei não é, não é cumprida, que tipo de instrução o IBDEC dá?
Procure o Ministério Público do Trabalho e faça denúncia.
Uhum.
Essa é a primeira medida, porque é o Ministério Público do Trabalho quem é o responsável por fazer cumprir essa lei.
Uhum. Bom, a lei está em vigor desde 1991, é isso?
Isso.
Quase 20 anos, então.
A realidade que a gente vê é que muitas empresas sequer conhecem a referida lei.
Uhum.
Essa é a nossa realidade. Tem uma outra coisa importante, Jefferson,
sim,
que precisa ser salientado. Essa, a lei determina ainda, em um dos parágrafos dela, o seguinte, que se a empresa, vamos supor que ela tem 100 empregados, ela tem que contratar pelo menos duas pessoas, portadoras de necessidade ou reabilitadas.
Uhum.
Se eu contrato duas, eu só posso demitir uma dessas duas pessoas se eu contratar uma outra pessoa nas mesmas condições.
Independente da situação.
Independente da situação. Outra coisa, a lei determina que eu tenho que contratar dois. Se a empresa uhum. contrata cinco, ela não pode, por seu belo prazer, demitir três e ficar só com dois. Se ela contrata cinco, ela só pode mandar embora se contratar outro. Vamos supor que ela quer mandar os três embora. Ela só pode mandar os três embora se ela contratar outros três. Ainda que a lei garanta, determine que só precisa de dois.
Uhum. Quer dizer, se passa do limite estabelecido pela lei, a empresa tem que manter do mesmo jeito. Então.
Exatamente. Por quê? Eu só posso demitir um empregado nessas condições se eu contratar outro em condições semelhantes.
Você falou
para motivar e para garantir que essa lei seja cumprida. Porque
sim.
Por que desse parágrafo? Porque o que, que poderia acontecer? Para cumprir uma determinação, às vezes, judicial ou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, a empresa vai e contrata o número necessário, vamos supor dois, e depois, dois, três meses, um ano depois, eu demito os dois. Não pode.
Uhum.
Aí eu vou estar descumprindo a lei da mesma forma.
Você falou do desconhecimento da lei por parte dos empresários. De quem é a responsabilidade de fazer a lei conhecida? Porque uma coisa é desconhecer, não saber que ela existe, não ter ideia de que ela existe. Outra coisa é saber que ela existe e ignorá-la, né?
Exatamente.
De quem é essa responsabilidade de fazer a lei ficar conhecida?
Olha, a Constituição Federal, em um dos artigos dela, ela dispõe o seguinte, que ninguém, eu não posso deixar de fazer qualquer coisa por não ter conhecimento da lei. Então, presume-se que todos têm que conhecer. Então, essas empresas, no caso, é muito difícil uma empresa desse porte não ter conhecimento dessa lei. Porque, com certeza, uma empresa que tem 100 ou mais empregados, ela tem um corpo jurídico que faz parte dela, que dá todo esse suporte. Então, é esse corpo jurídico é que tem que informar essa empresa de que existe uma lei que prevê que uma porcentagem das vagas tem que ser reservadas aos portadores de necessidades especiais.
Certo, então a responsabilidade tem que partir da empresa mesmo.
Exatamente.
Uhum.
Eu não posso, as empresas não podem alegar o desconhecimento da lei.
Tá certo. Doutora Larissa Calegari Maciel, obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia.
Agradeço a doutora Larissa Calegari Maciel, advogada e consultora jurídica da área trabalhista do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, conversando hoje aqui na série Acessibilidade do Conexão Senado sobre as normas para a contratação de portadores de necessidades especiais por parte das empresas, lembrando as cotas, não é? Reservadas por lei às pessoas com necessidades especiais dentro do mercado de trabalho.